Integrantes do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos se reuniram esta semana para apresentar os resultados das principais ações desenvolvidas pelo Comitê em 2022. Ações que neste ano resultaram em uma recuperação direta de mais de 33 milhões de reais aos cofres públicos. Certamente está aí um importante trabalho para a recuperação de ativos para o Estado. E para a gente entender melhor esse processo, a gente conversa agora com o secretário-geral do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, ele que também é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social do Ministério Público do Estado, o promotor de justiça Luiz Alberto Vasconcelos, nosso convidado aqui conosco no ICE Bahia. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Um bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do YouTube. É uma honra, uma satisfação para mim estar aqui no programa tão celebrado pela sociedade baiana e falando de um tema da mais alta relevância para todos nós.
E a gente está falando...
O combate à sonegação fiscal.
Pois é, obrigado pela presença, Luiz Alberto. A gente está falando basicamente de combate à sonegação fiscal ou tem também algum outro tipo de ação que resulta na recuperação de ativos para o Estado?
Esse comitê, o CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, ele tem o foco voltado mais especificamente para o combate à sonegação fiscal. Obviamente que existem outros delitos que vêm aí a reboque, organização criminosa, lavagem de dinheiro, que traz uma gravidade maior, inclusive, para essas ações que são alvo do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Nada mais, assim, só para que os ouvintes entendam melhor, esse comitê é, na verdade, um programa de Estado que envolve as principais instituições de combate ao crime e que se unem Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Cefaz, Polícia Civil, o Judiciário também faz parte, obviamente, de uma forma reservada e a determinadas providências, e que se unem para defender o erário público. Eu acredito que esse programa seja a iniciativa mais promissora de defesa do erário público dos últimos 10 anos.
É um trabalho de investigação e de coerção também,
né? Trabalho de investigação, de diagnóstico, de voltado a diagnosticar quais são os principais sonegadores, devedores também, porque nós temos um braço operacional cível, não só criminal, mas cível também, encabeçada pela Procuradoria-Geral do Estado, que identifica os principais devedores e promove a execução fiscal, acompanha. E dali também são identificadas inúmeras fraudes, devedores que têm uma agressividade que necessita de uma ação mais contundente.
Imagina
o braço forte do CIRA, que é a Força-Tarefa, uma Força-Tarefa permanente, composta por os órgãos que eu mencionei, que tem um trabalho muito forte, muito cuidadoso de busca, de análise, de investigação.
Imagino que deva ter devedor sonegador em todas as áreas, mas tem alguma área em especial em que vocês identificam os principais sonegadores?
O que é buscado pela Força-Tarefa, né, por esse comitê, é identificar os maiores sonegadores, que principalmente praticam de forma criminosa, mais agressiva, com outros delitos, inclusive, o que a gente diz é um combo, né? Muitas vezes, de organização criminosa, lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal. Esses crimes, eles realmente acabam...
Não existe um sem o outro, né?
Não, pode existir, mas as ações, elas são voltadas para o combate e também... obviamente, observando o montante dessa dívida, impacto para os cofres públicos, porque O Estado ele tem a expectativa de receber esses impostos, né, esses valores, já que o Estado ele é organizado com base no seu financiamento por impostos, né, as políticas públicas, saúde, segurança pública, educação, precisam desses recursos, e uma vez eles desviados, e são desviados, inclusive antes mesmo de integrar o patrimônio público, mas há essa expectativa, a sociedade sofre muito, há também um impacto grande no mercado, porque os sonegadores eles competem de forma desleal com os seus concorrentes, que pagando seus impostos regularmente, não conseguem competir e muitas vezes são levados a fecharem as suas portas.
Doutor Luiz Alberto, o senhor falava do impacto na sociedade, né? O senhor falava o dinheiro sonegado é um dinheiro roubado antes de entrar no caixa do Tesouro, né? Antes da gente considerar como dinheiro público, ele é roubado antes. É um tipo de corrupção, mas se faz uma conta que separa assim, o que a gente, no senso comum, chama de corrupção, é o dinheiro que é desviado numa obra, num contrato, num superfaturamento, etc. Né? Então, vamos isso. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dos dois problemas. Com base nas estimativas que há, nos estudos que existem, o que é que representa a sonegação, ou seja, esse dinheiro que é roubado antes de entrar no caixa dos governos, comparado com o dinheiro que é desviado depois, através de contratos, licitações, etc. O que, que representa
hoje,
na proporção?
Hoje há números, né, divulgados pela Agência Brasil que a sonegação fiscal, o país deixa de arrecadar algo em torno de 400 a 600 bilhões de reais
por ano.
Sete vezes mais do que o impacto da corrupção, que é o crime que ganha grande notoriedade, grande reprovação social, e muitas vezes a sonegação fiscal, ela acaba não sendo muito bem compreendida, a sua gravidade e a sua capacidade de dano ao Estado, à estrutura do Estado. Muitas vezes há uma complacência, achando que a sonegação fiscal não é um crime, um delito.
Ou tem gente que acha que é justo sonegar.
É justo sonegar e muitas vezes traz como pano de fundo um discurso de que os serviços públicos eles não são adequadamente prestados e por isso seria legítimo não pagar impostos, mas isso...
Ou seja, é uma rede de corrupção com hipocrisia.
É um discurso criado por quem efetivamente deseja se beneficiar com o patrimônio público e não pagar os impostos. Aqui na Bahia nós temos casos de inúmeras pessoas que aparentam um poder econômico, desfrutam de um conforto enorme,
ostentam,
estão nas redes sociais, antigamente nas colunas sociais, e hoje são alcançadas por essa força-tarefa que faz um trabalho minucioso de análise de redes sociais, de patrimônio.
Doutor Luiz, eu fiquei curioso, a gente está conversando aqui com o promotor de justiça Luiz Alberto Vasconcelos sobre esse combate à sonegação fiscal. Como é que se dá na prática esse combate? Os agentes, sejam do CIRA ou agentes policiais, eles chegam de repente numa empresa, de uma investigação?
É interessante. Há uma dificuldade de compreensão porque o crime contra a ordem tributária, que é a sonegação fiscal, é um crime complexo. Ele precisa, primeiro, de uma investigação, uma identificação, uma inscrição em dívida, primeiro num processo administrativo fiscal, para que ele possa ser consumado. E a partir daí é que vem as outras análises. Então, há um trabalho, primeiro, feito pela Secretaria da Fazenda, que identifica esses débitos e que inscreve em dívida. Há um processo primeiro. Depois que, identificando alguma fraude, é encaminhado ao Ministério Público, que alonga essa investigação com a ajuda da PGE, da polícia,
E só depois buscar esse empresário, essa empresa.
Elementos, então os relatórios de investigação.
Buscar, que eu falo na prática mesmo. Na chegar prática, lá na empresa.
São muito.
Enquadrar esses fornecedores.
Detalhados, e aí vem interceptação telefônica, vem busca e apreensão, uma infinidade de técnicas de investigação, apreensão de celulares. Isso já, né, na fase de deflagração das operações.
Vocês costumam encontrar resistência, muitas vezes, resistência que eu falo de sei lá, encontrar empresário armado dizendo não vai entrar aqui, coisa
sim.
do gênero?
Cada operação é uma grande história a ser contada. Eu particularmente tive a honra de integrar o GAESF, que é o Grupo de Atuação Especial de combate à sonegação fiscal do Ministério Público. Fiquei lá por 6 anos, coordenei por outros 2. E foram muitas operações durante esses 6 anos. Hoje, eu acho que com 10 anos de CIRA, temos mais de 30 operações. São operações complexas, a essa necessidade de participação de inúmeras instituições. E cada operação foi sempre uma história que ficou com seus detalhes de empresários correndo para não serem presos ou ligando e sendo interceptados para que escondessem...
Você está falando de pessoas com muito poder, né?
Computadores, sim. São pessoas que, por conta do alto débito normalmente identificado, são pessoas que conseguiram amealhar um patrimônio, uma condição social, normalmente o sonegador e os que são alvo, eu diria, dessas operações são pessoas que realmente têm um poder econômico elevado e, portanto, uma estrutura também de defesa e de fraude.
Eu te perguntei no início da conversa quais setores em especial... Sim. Encontram-se esses principais sonegadores? É possível identificar?
Nós não temos um setor específico. Ao contrário, nós investigamos... A investigação ela é dada de acordo com o débito. Então, essas operações e ações, elas são voltadas para todos os setores. Então, já houve operação no setor de combustível, atacadista de alimentos, transporte e venda de gado, recentemente em Barreiras. E nós temos uma capilaridade grande, foi o comitê. Ele foi se aperfeiçoando, e também a capilaridade. Nós hoje temos a força-tarefa instalada em 5 regionais. Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Itabuna.
Espalhada.
São 5.
Né? Agora, e a gente está falando aqui de sonegador... Sonega o imposto de forma criminosa. Aquele sonegador que deixa de pagar seus impostos, mas por dificuldade econômica, esse ele fica meio que de lado dessas investigações?
Na verdade, ele é tratado pela Procuradoria-Geral do Estado, dentro, né, de uma outra linha completamente diferente, né, que ele vai responder à execução fiscal. E é um outro tratamento, obviamente. Essas ações elas não são voltadas a compelir o devedor, apenas aquele que se colocou numa condição realmente difícil, mas se for identificado que realmente ele está se locupletando do imposto para financiar ou a sua atividade empresarial, ou mesmo consolidar o seu patrimônio pessoal, aí há a possibilidade de ser... inserido aí numa ação de combate à sonegação fiscal.
Para a gente encerrar, doutor Luiz Alberto, esse resultado de 2022, de mais de 33 milhões de reais recuperados aos cofres públicos, é um resultado que supera ações de outros anos ou está na média do que recupera anualmente?
Não, esse é um valor um valor significativo, porque 33 milhões é de recuperação direta. Mas há, com essas ações, um efeito reflexo muito positivo, porque há um incremento no risco subjetivo penal. Os outros sonegadores, eles passam a a avaliar melhor o risco de sonegar e muitas vezes e é identificado com essas ações, são identificadas, é a busca de muitos sonegadores para regularizar a sua situação e pagar os impostos e então o valor efetivamente é muito maior.
É maior. Esse do que 33 é recuperação direta, ou seja, resultado direto da ação de vocês, de chegarem nas empresas.
A partir daí, ou por meio de coerção, de bloqueio de bens,
sim.
prisões.
O restante, talvez por conta da própria iniciativa do empresário que reconhece
há anos, por exemplo, há anos, 2013, 2015, o Estado tinha uma expectativa num refis de ter algo em torno de 300 milhões a partir dessas ações. E foi, nestes anos, 2013, algo perto de 1 bilhão, quando houve muitas ações. E eu acho que, com certeza, essas ações acabam estimulando a regularização por parte daqueles que tentam, de forma criminosa, não pagar seus impostos. Então, só a título assim de ilustração, nesses últimos 10 anos, com a criação do CIRA e essa união de esforços das instituições, a recuperação ela é de aproximadamente 450 milhões direto, né? Recuperação direta. Nesses últimos 3 anos, é algo em torno de 120 milhões. Então, e a tendência é que os valores eles aumentem. Nós temos aí créditos acima, dentro da força-tarefa, acima de 1 bilhão. Então, há muito o que se fazer, trabalhar. O grupo tem um potencial enorme e, portanto, só para finalizar, peço perdão por me estender, mas o CIRA da Bahia foi uma iniciativa. É o segundo CIRA, ele foi gestado a partir de uma ideia do Estado de Minas Gerais, aqui implementamos e é tido como um modelo de sucesso nacional e que serviu de inspiração para inúmeros estados, outros hoje praticamente todos os estados da federação adotam esse modelo, cada um com sua peculiaridade. Mas recebemos visitas de instituições com muita frequência, visitando o CIRA da Bahia e para colher ideias. E, enfim, é uma iniciativa bastante exitosa e que, ao meu ver, merece ser incrementada, melhorada, aperfeiçoada, para que possa ser um instrumento de maior eficiência ainda de defesa do erário público e da sociedade baiana.
Promotor de Justiça Luiz Alberto Vasconcelos, que é o secretário-geral do CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, também coordenador do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social do Ministério Público do Estado da Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Boa sorte.
Eu que agradeço.
Até uma próxima.
A gentileza. Um forte abraço a todos. Um excelente dia.
Bom dia, um abraço. Agora são 7h49 na Tarde FM.